E este ponto foi aprovado. E agora, quanto ao ponto 14, quem vota a favor? O PSD e a Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O PS, o PCP, o PAN e o LIVRE. Não, o LIVRE não vota. Portanto, contra votam o PS, o PCP e o PAN. Abstém-se o Bloco de Esquerda, o Chega e o LIVRE. E este ponto foi também rejeitado. Passamos agora à página do Sr. Deputado Pedro Pinto. Pede a palavra para...
Sr. Presidente, para dizer que vamos apresentar uma declaração de voto escrita sobre os projetos de lei 572, 596, 690 e 575.
Bem, muito obrigado. Fica registado.
Sr. Presidente,
para o deputado Rui Tavares, esse traço quer dizer...
Uma declaração de voto por escrito para todos os projetos sobre centralização da IAM.
Muito bem, a Sra. Deputada Inês Sousa Real,
para o mesmo efeito.
Sr. Deputado Eduardo Alves.
Para anunciar uma declaração de voto em meu nome, do deputado Ricardo Pinheiro e do deputado Nelson de Brito, em relação à iniciativa 575 da Iniciativa Liberal.
Muito bem, está registado. Passamos então à página 12 do nosso guião e ao projeto de lei número 694 do LIVRE, que define o processo de auscultação e o processo de apreciação prévios à eventual deslocalização de pessoas coletivas públicas. Quem vota a favor? O Chega, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstém-se. O PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 702 do Chega determina o reforço das verbas atribuídas aos municípios dos territórios do interior do país. Quem vota a favor? O Chega e o PAN. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. O projeto foi rejeitado. Projeto de Resolução nº 401 do PSD... assegurar investimentos estruturais para recuperar a reciclagem e reforçar a economia circular. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstenção da Iniciativa Liberal e o projeto foi rejeitado. Página 13, projeto de resolução número 554 do Chega, pela regulamentação da profissão de optometrista. Quem vota a favor? O Chega, o Bloco de Esquerda e o PAN. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP e o LIVRE, e o projeto foi rejeitado. Agora passamos ao texto final apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, relativo ao projeto de lei nº 216 do PS, que assegura o acesso às campanhas de publicidade institucional do Estado ou aos órgãos de comunicação social direcionados às comunidades portuguesas no estrangeiro. Quem vota a favor? O PS, o PSD, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstenção do Chega, da Iniciativa Liberal e do PCP. E o texto final foi aprovado. Passamos ao requerimento apresentado pelo PCP de avocação pelo plenário da votação da especialidade do artigo 2º e aditamento do artigo 2º B ao texto final apresentado pela Comissão de Orçamento e Finanças relativo à proposta de lei número 70. Quem vota contra este requerimento? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao guião suplementar e imagino que haja intervenções neste período da avocação. Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente a este guião, o PSC gostaria de desagregar a proposta de alteração do PCP, que é o aditamento ao artigo 2º, por votação pelos números. Esta desagregação foi feita e apenas foi concedida já, recebemos o guião cerca das 11 da manhã e, portanto, gostaríamos de votar este artigo 1 ao 4 separadamente, depois do 5 ao 8, 9 e 10, em 3 blocos. 4 blocos, aliás, se fosse possível.
Okay. Presumo que não haja oposição dos diferentes grupos parlamentares, portanto assim faremos, mas antes vamos ouvir os argumentos Portanto, para intervir neste período de avocação, em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, no limite máximo de 2 minutos. Peço o cumprimento estrito disto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP evoca 2 propostas de alteração à proposta de lei do Governo do IVA Zero. A primeira é a redução do IVA da energia para os 6% e das telecomunicações para os 13%, considerando que relativamente à energia que deve ser revertido o aumento de impostos que foi realizado pelo Governo PSD-CDS e passar a ser taxada a energia como bem essencial e, no caso das telecomunicações, tendo em conta que a própria Anacom já denunciou que Portugal foi o país em que os preços das telecomunicações mais aumentaram em toda a União Europeia. E quer numa medida, quer noutra, propomos também medidas de controle de preços para que essa redução do IVA se reflita nos consumidores. E relativamente aos bens essenciais, e é essa a segunda proposta, propomos um regime de controle de preços sobre estes bens essenciais. A proposta de lei do Governo não tem nenhuma garantia de que a redução do IVA de 6 para 0% daquele conjunto de produtos tenha uma efetiva repercussão no preço que é pago pelos consumidores. Nada na lei o garante ou o promove. E aquilo que o PCP propõe é que este regime de controle de preços garanta que esses 6% não vão direitinhos para o bolso da SONAI e para o bolso do Pingo Doce. É essa a proposta que fazemos, por um lado, para fazer refletir o IVA, por outro lado, porque as próprias margens destas empresas da grande distribuição devem ser também chamadas a contribuir para o alívio dos preços que são pagos pelos consumidores. Se o próprio BCE reconhece que esta espiral inflacionista vem dos aumentos das margens de lucro e não dos salários, aquilo que o Governo precisa de fazer é deixar de comprimir salários e pensões e passar a aumentar os salários e passar a comprimir as margens dos grupos económicos da distribuição. É isso que é preciso fazer para que, de facto, esta medida da redução do IVA se reflita naqueles que são os preços pagos pelo consumidor. É nesse sentido que o PCP apresenta estas propostas, permitindo à Assembleia da República que reconsidere esta possibilidade de aprovar um regime de controle de preços sobre os bens alimentares para que os preços efetivamente baixem. Muito obrigado.
Já houve tempo em que esse grupo parlamentar nem por 2 segundos falhava. Tem agora a palavra, por 1 minuto, a senhora deputada Inês Sousa Real. Aí foi o computador, muito bem. Pronto, então está a resposta à normalidade. Tem agora a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por referir que, não tendo, enquanto deputada única, a possibilidade de evocação das normas das propostas de alteração que apresentámos, por essa mesma razão não estamos também aqui a debater o aditamento de alguns dos produtos cuja proposta submetemos, nomeadamente a proteína vegetal do tofu ou das lentilhas, que seria bastante importante. Mas neste conjunto de propostas que estamos aqui a debater, trazidas pelo PCP, parece-nos que não só a redução e a monitorização dos preços é da mais elementar justiça, nós não podemos continuar a ter este aumento e esta escalada do custo de vida das pessoas, que também não fica apenas nos alimentos da família, também se estende aos animais de companhia e também tínhamos uma proposta nesse sentido que ficou pelo caminho, mas é importante que o debate que aqui hoje estamos a fazer não se esgote e que também em sede, seja depois do Orçamento de Estado, seja ao nível da monitorização que o Governo se comprometeu a fazer e que esperamos que não fique no campo das intenções, que daqui a 3 meses, se necessário for, esta Assembleia discuta novamente a isenção e o alargamento dos prazos, que foi uma das questões que ficou também pelo caminho.
Muito obrigado.
E que não pode ficar. Muito obrigada.
Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Esta medida e esta proposta de lei visa uma poupança às famílias portuguesas. E também deve ser relembrado neste ponto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na especialidade, aceitou alargar este cabaz essencial a um conjunto de produtos que não estava previsto num primeiro momento. Por isso, se existe objetivo claro desta proposta, é a poupança das famílias portuguesas que estão afetadas pela inflação e que têm hoje um custo de vida superior ao que tinham no passado. Por isso, esta proposta visa responder a estes desafios. Em relação às propostas hoje avocadas, temos para nós que a fixação administrativa de preços, das duas uma, ou leva a déficits tarifários, e também sabemos quem é que paga esses déficits tarifários, ou leva a prateleiras vazias. A história económica demonstra isso e por isso é demonstrado porque é que essas propostas de fixação administrativa de preços, que nada têm a ver com a proposta de lei que foi colocada pelo Governo, que é baseada numa autorização da Comissão Europeia para produtos essenciais colocar a IVA zero. Estas propostas nada estão relacionadas com essa proposta. Também sublinhar que, do ponto de vista da Diretiva Comunitária do IVA, que Portugal é obrigado a cumprir, certamente essas propostas, como estão aqui colocadas pelo Partido Comunista Português, não tinham cabimento. Mas volto a sublinhar, a fixação administrativa de preços, das duas uma, ou conduz a fixação administrativa de preços, ou conduz a déficit tarifário, ou conduz, por outro lado, a que as prateleiras fiquem vazias. E em relação à energia, sublinhar que o facto da baixa do IVA de 23% para 13%, assim como a redução do ISP em relação ao diferencial do IVA, obrigado, Sr. Presidente, teve um efeito claro, assim como o mercado regulado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP evoca três das alterações que propôs à PPL 70. Relativamente ao nível de energia, já tivemos muitas vezes acordo em relação a isto. Não estamos de acordo na inserção sistemática neste decreto que resulta do acordo com a APED e com a CAP. Portanto, é uma questão sistemática. Relativamente à fixação de preços, faço bem as palavras do deputado Costa, já sabemos o que é que isso ia redundar, não poderíamos ter mais oposição. Vai resultar deste, e resultou deste texto final da Comissão de Orçamento e Finanças, uma proposta de lei em relação à qual tenho a dizer pouco coisas diferentes do que dissemos aqui a semana passada. A lista continua arbitrária, vai continuar a ser um problema de implementar e fiscalizar, como vamos ter a oportunidade de ver. A lista continua a refletir um cariz paternalista do Estado, impondo aquilo que as pessoas podem e não podem consumir. A lista vai continuar a distorcer os tais sinais de mercado que o Sr. Deputado acabou de dizer que não costumam dar bons resultados, e vamos continuar a ver isso. Continua a fazer muita impressão que seja a autoridade da concorrência a fiscalizar um acordo que na prática é de concertação de preços, uma autoridade que é suposto ter de concorrência, e continua sobretudo a ser vergonhoso que 49 anos depois do 25 de Abril precisemos de apoiar tanta gente e haja tanta gente a necessitar de apoio alimentar para continuar a comer em Portugal. E tudo isto continua porque com o PS nada muda. A Iniciativa Liberal acha que realmente temos que mudar alguma coisa em Portugal e isso vai ter que ser sem o PS porque, repito, com o PS nada muda. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta proposta do Governo, e que voltamos a discutir por causa das avocações do PCP, visa reduzir o IVA em vários produtos, em apenas alguns dos produtos alimentares que foram considerados pelo Governo como essenciais, o que é uma coisa absolutamente atípica, o Governo ter o condão de escolher quais são os produtos essenciais, sem nenhuma certeza de que as poupanças de que os portugueses podem vir a beneficiar sejam efetivamente relevantes. Se pouparem 1 ou 2 euros na fatura do supermercado, não sei se é isso que vai ajudar as pessoas verdadeiramente a resolver o problema da perda do poder de compra. Portanto, não há certeza de que os portugueses venham a beneficiar dessa redução. E é espantoso que o Governo reconheça a incapacidade de controlar as subidas ou as descidas dos preços, isto é, fiscalizar, e que tem necessidade de ir contratar uma empresa externa. É isto que é surpreendente. E o que é que o Governo faz e o PS fazem? Desqualificam os funcionários públicos que trabalham na área da inspeção. É esta a verdade que tem que ser aqui dita. O que é que o Governo deveria fazer, e isso sim ia ao encontro da expectativa dos portugueses? Era baixar a carga fiscal. Mas nisso o PS não mexe. E não mexe porquê? porque tem andado a encher os bolsos à custa dos impostos que cobra aos portugueses. E isso é verdadeiramente lamentável. Há uma garantia que nós devemos deixar. Esta é uma preocupação para o PSD e nós, quando tivermos a oportunidade, quando o PSD for governo, não deixará de ter isto em cima da mesa.